Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o dom mais importante da Bíblia. O dom mais importante da revelação bíblica. É um dom que Deus nos deu e é o dom que vai reger todos os demais dons. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, junto conosco aí, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. No capítulo 12, eu queria começar a leitura. Queria ler a unidade dos membros no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12. Então, 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12. Então eu vou ler esse texto aí até o final, depois nós faremos uma leitura organizada aí ao longo da pregação desta manhã, para que os irmãos entendam por que que este dom é o dom mais importante da Bíblia. Na verdade, este dom é a essência da vida. É a essência de cada um de nós que fomos criados à imagem e conforme a semelhança de Deus. Então, não só é o dom mais importante da Bíblia, como ele é a essência de cada um de nós. A essência da vida. Então, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, Paulo está falando aos Coríntios sobre os dons espirituais que devem se manifestar na igreja para abençoar a igreja. Os dons são dados a cada um de nós para que nós abençoemos a igreja com esses dons. Então, o dom é para abençoar a igreja. O dom não é algo que você recebe para o seu uso pessoal, para o seu gasto pessoal. O dom é uma capacitação de Deus para você abençoar os seus irmãos. Assim como com os meus dons eu abençoo os irmãos, com os dons dos irmãos, os irmãos me abençoam. E assim nos abençoamos mutuamente, exercendo esses dons que Deus nos deu. Quando alguém tem um dom muito importante, muito especial, e ele deixa de exercer esse dom, então alguém vai ficar prejudicado, porque Deus queria usar aquele dom para abençoar a vida de alguém. E se esse alguém que recebe esse dom para usá-lo em benefício da comunidade e não o exerce, então fica um vazio, não é verdade? Fica um espaço não alcançado pelo Senhor e pelo seu Espírito. Então, os dons foram dados para o corpo. Porque assim como o corpo, a igreja, é um e tem muitos membros, todos nós, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Então, embora sejamos muitos membros, somos um corpo, o corpo de Cristo, né? Do qual ele é cabeça. Então, assim também com respeito a Cristo. Vamos ver já lá, vamos para frente? Vamos ler até o versículo de número 31. Então diz assim, ó: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Se você olhar na sua Bíblia, a palavra Espírito aí aparece com letra maiúscula, que quer dizer Espírito Santo de Deus. Então, todos nós somos batizados no Espírito Santo de Deus, formando o corpo. Então, o corpo é formado pela nossa imersão no Espírito Santo de Deus, né? E assim, nós formamos esta unidade. Porque também o corpo não é um só membro. O corpo não é um só membro, mas muitos membros. Então, a soma dos membros é que faz a conclusão, a constituição do corpo. O corpo é a soma dos membros. Vai em frente. Então, se disser o pé, por que não sou mão? Ou se disser o corpo, nem por isso... Ó, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o pé disser, eu não sou mão, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Ele não vai deixar de ser do corpo, só porque ele acha que não tem valor, só porque ele acha que não é importante, só porque ele acha que não é este ou aquele que faz este ou aquele serviço. Porque no corpo de Cristo, Deus tem um lugar especial para cada pessoa, com as suas características, com o seu perfil e com aquele dom que Deus lhe dá. Então, o dom, qualquer que seja ele, não pode e não deve ser desprezado em hipótese alguma, porque todos os dons fazem parte da edificação do corpo. Então vamos para frente? Então, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se o ouvido disser, oh, eu não sou o olho, por isso não sou do corpo. Não, o olho tem um lugar no corpo, o ouvido tem um lugar no corpo. Então, se você pensa que você não tem um lugar no corpo, você está enganado. Você faz parte do corpo. Ah, mas eu sou tão pequeno, eu não sei fazer nada. Não importa. Por enquanto, você está se autodepreciando. Mas o Espírito de Deus já te colocou no corpo, porque ele tem uma missão, uma razão de ser para a sua vida estar aqui. Você não está no corpo por acaso. Você está no corpo porque você foi chamado pelo Senhor, o Senhor o abençoou, o Senhor o salvou e o Senhor o batizou no seu espírito e formou com a sua vida o corpo neste lugar. Então você está aqui porque Deus tem um propósito especial na sua vida. Você não está aqui por acaso. Você está porque Deus te trouxe para congregar aqui e formar aqui parte do corpo que ele está construindo neste lugar. Para frente. Bora. Aí 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, para completar o corpo, cada um tem que exercer a sua especialidade, a sua funcionalidade. Porque se alguém entender que não é importante, aquilo que ele representa ficará omisso, ficará ausente. Então todos têm que entender que cada um tem uma razão de ser para estar no corpo. Próximo, 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, conforme lhe aprouve. Então, Deus colocou cada pessoa no corpo de acordo com o propósito dele, de acordo com o que ele entende que é necessário para a formação do corpo. Então, você não está aqui acidentalmente. Você está aqui porque Deus te trouxe e te colocou aqui porque ele tem uma razão de ser para você estar aqui. Ele tem um propósito para a sua vida neste lugar. Próximo. 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Olha aí. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O corpo é a soma de todos os membros. E há até uma teoria na psicologia que diz que o todo é maior do que a soma das partes. Porque a soma das partes, quando forma o todo, agrega sinergia. A sinergia é que faz com que a soma de todos seja um corpo, um organismo vivo. Se todos fossem um só, se você pensasse assim, poxa, eu não sou pregador, não posso ser do corpo, eu não sou um levita, não posso ser do corpo, ou eu não sou isso, eu não sou aquilo, então não se desmereça, nem se desqualifique, porque foi Deus que te qualificou. Foi Deus que deu a você o dom que você tem e que ele vai utilizar para abençoar essa comunidade. Então Deus sabe o que faz. Se ele trouxe você para cá e se você está aqui, é porque você tem da parte de Deus um dom que essa comunidade precisa. E nós temos que descobrir esse dom e fazer com que esse dom tenha um espaço de manifestar-se, para que todos se beneficiem da sua presença entre nós. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, se temos muitos dons, muitos membros, mas também temos um corpo, por isso que está falando da unidade. Veja mais adiante. Então, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Então, um membro não pode dizer ao outro, não preciso de você. Um membro não pode dizer ao outro, não há necessidade da sua presença aqui. Não há razão de ser de você estar aqui. Ninguém pode desqualificar, desmerecer ou desconsiderar qualquer pessoa que faz parte do corpo. Porque todos os membros estão no corpo por decisão do Senhor e não por escolha nossa particular ou pessoal. Às vezes cometemos o erro de querer desqualificar as pessoas, de diminuir as pessoas, ou de eliminar as pessoas, de afastar as pessoas, mas Deus, na sua sabedoria, formou um corpo com um conjunto de pessoas que somos nós. Por isso que a igreja é formada de gente como nós. Gente de todo tipo, de todo jeito, é a formação da igreja. E o Senhor tem para cada um desses um propósito. E o propósito de Deus é bom, perfeito e agradável. Então Deus vai cumprir esse propósito nas nossas vidas, né? 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então ninguém pode achar que um membro não tem valor. Todos os membros têm o seu valor. Porque até aqueles que parecem mais frágeis, mais fracos, são necessários. Então necessário é diferente de contingente. Contingente é aquilo que pode ser ou não ser. Mas necessário é aquilo que não pode deixar de ser. Então todos os membros têm uma razão de ser. Próximo. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Está se referindo ao corpo, partes do seu corpo que você protege mais, que você honra de certo modo, cuidando de modo especial. Vamos lá. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, né? Você pode estar do rosto, né? Porém, suas partes íntimas são preservadas. Então, existem os membros chamados nobres que estão aí na fachada e tem aqueles que são mais cuidados e honramos estes com mais discrição, né? Discrição, né? Discretos, discrição, acho que sim. Então, onde é que eu parei? Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Ou seja, o Senhor sabe selecionar os dons e dar a eles o seu significado e a sua relevância, para que não haja divisão no corpo. Então, todos os dons são dados à igreja, e todos os dons são importantes, e quem é que administra essa dádiva de dons? É o Senhor. Por isso que os dons são importantes, porque eles procedem do Senhor. Não se confundem com nossas habilidades pessoais, nem se confundem com o nosso treinamento, nem com a nossa cultura, nem com a nossa condição acadêmica. Os dons são espirituais. São dons espirituais que são dados às pessoas para que elas sirvam na igreja, a fim de edificar o corpo, né? Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário. Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então a igreja existe para criar, gerar uma cooperação, uma operação conjunta, onde todos se organizam e se dispõem a cooperar entre si para que o resultado seja a edificação do corpo em amor. Isso é que é importante. Vamos lá. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então, é uma celebração da unidade. É uma celebração da comunhão. É uma celebração do que é uma identidade que comunga os mesmos valores, princípios e se regem pela liderança, autoridade e soberania do mesmo Deus, que nos colocou juntos para que fôssemos uma família. Mas eu não gosto do fulano. Mas vai ter paciência, porque Deus vai tocar no seu coração para que você tenha essa sensibilidade. Porque alguém não vai gostar de você, você não vai gostar do outro, mas na igreja nós não somos chamados a gostar, nós somos chamados a amar até os inimigos. Até os inimigos. E esperamos que numa igreja, num corpo, não haja inimigos. Não deve haver. Mas se houver, ele é digno do nosso amor e da nossa honra, porque ele é membro do corpo igual a cada um de nós. Ele é membro do corpo com todas as regalias dadas pelo Senhor. Então, não haja divisão, não haja confusão, não haja, né? Para que todos nós nos edifiquemos na formação do corpo de Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo, mas individualmente cada um de nós é membro desse corpo, porque nós somos o corpo de Cristo. E é bom lembrar que cabeça desse corpo não é o Paulo Roberto, não é o Antônio, não é o Manel, não é o Joaquim, não é a Maria. O cabeça desse corpo é o Senhor Jesus. Por isso que ele disse, eu edificarei a minha igreja. A igreja não é de ninguém aqui. A igreja não é do Paulo, não é do Pedro, não é do João. A igreja é do Senhor. Nós somos servos do Senhor. Somos membros do corpo do Senhor. E temos dons para abençoar a igreja do Senhor. E a igreja, então, sendo de Cristo, e nós sendo membros dela, temos o compromisso de refletir nela a glória de Deus. Não é a glória de A, de B ou de C, é a glória de Deus. Então pronto. A uns estabeleceu Deus na igreja. A uns estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, dons de socorrer, dons de governar, variedade de línguas. Ah, toca aí. Porventura, são todos apóstolos? Ou são todos profetas? Ou são todos mestres? Ou são todos operadores de milagres? Tem todos os dons de curar? Tem todos o dom de curar? Falam todos outras línguas? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Então, ó, vocês devem procurar com zelo todos os dons, os melhores dons em especial, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho que é mais excelente do que tudo isso que nós vimos até agora, porque é a cereja do bolo. Então, Paulo vai começar agora o capítulo 13 de Coríntios, que é um capítulo que se chama um hino, uma celebração ao amor, que é o dom mais precioso e o mais importante, e é o dom que dá liga a todos esses demais dons. Porque se tudo que nós fizermos, não fizermos por amor, então tudo que nós fizemos não tem o menor valor, porque não será obra de Deus, será obra da carne. E o Senhor não quer glorificar o seu nome na carnalidade humana, ele quer glorificar o seu nome na espiritualidade humana, que se manifesta através da nossa carne. Então, muito importante agora vocês verem como que o amor é o elemento central dos dons espirituais. O amor é o elemento central da essência da vida. O amor é o elemento central da edificação da igreja. Vamos ver então aí no primeiro versículo que aparece lá. Ainda que eu... Aí, Paulo está terminando. Vocês devem buscar os melhores dons e se dedicar a eles com todo zelo. Mas eu vou passar para... Falta o último... Volta o 12, o final do 12 lá. Deixa eu ver aqui o final do 12. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Então você se dedica a todos os dons, mas eu vou mostrar a vocês agora, dizia Paulo, um caminho ainda mais excelente do que simplesmente administrar inteligentemente, espiritualmente, os dons que Deus lhes dá. Agora vocês vão ver o dom por excelência. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse língua estranha, se eu falasse profecia, se eu falasse qualquer coisa, se eu não tivesse uma motivação amorosa para fazê-lo, então eu seria como um sino que dá uma badalada e não sabe interpretar o que, que significou para ele aquela badalada. Então veja agora a próxima. Diz assim, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e conheça toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar a montanha, se eu não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, o que, que adianta toda essa suposta maravilha? Aos olhos de Deus, não significa nada. Aos olhos de Deus, se eu não estiver motivado para a ação, amorosamente falando, eu não estarei dentro do propósito de Deus para a edificação do corpo. Então, amor é a base. Amor é a estrutura fundamental dentro da qual todos os demais dons rodam. Sem amor, não há liga, não há aderência entre todos os dons na formação do corpo. Porque cada um pode ser orgulhosamente dono do seu dom e achar que deve exercê-lo da maneira que deve exercer, sem levar em conta a unidade do corpo. E você vai ver na Bíblia que a unidade do corpo é a vinculação do corpo em amor. O amor, então, é o vínculo da perfeição. Sem o amor, tudo mais não tem valor. Eu, ainda que distribuísse todos os meus bens, olha aí, se você fosse rico, mas rico mesmo, de maré de si, já viu essa expressão, né? Fosse rico, rico para valer, distribuísse tudo pelos pobres, mas se isso não fosse um ato de amor, não teria valor algum, você só perdeu sua fortuna. Abençoou alguém? Abençoou. Mas você não ganhou dom nem bênção nenhuma nisso aí. Não representou nada para o reino. Se as obras feitas não forem motivadas pelo amor. Motivação é o motivo mais a ação. O motivo que gera uma ação. E o amor é a motivação. É o motivo que gera o amor. O motivo que gera a ação. O amor é o motivo que gera a ação. Então, tudo que você for fazer na igreja, pense, com que motivação eu estou fazendo isso? É por amor ao corpo, é por amor aos irmãos, é por amor à sociedade que precisa do evangelho, é por amor, é por amor, é por amor. Então, faça. E nem tenha medo, porque o que você fizer refletirá a glória de Deus, né? Ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, não tem proveito. Do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, por isso que a Bíblia diz, ele disse que não quer sacrifício, mas ele quer santidade. Ele quer a pureza de alma. Então ele quer a essência da vida. E a Bíblia diz que Deus é amor. Interessante que a Bíblia não diz que Deus sente amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. E a Bíblia diz que ele derramou em nossos corações o seu amor pelo Espírito Santo que nos foi dado. E nós fomos batizados no Espírito para que esse amor encontrasse uma realidade em nós e se manifestasse através de nós. Então, vocês vão ver um pouquinho mais adiante, para quando a gente estiver caminhando para o fim. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece. Aí ele vai qualificando o amor. Não, o amor não se conduz inconvenientemente, não procura o seu, egoisticamente os seus interesses. O amor não é egoísta. Ah, eu sei uma coisa, mas eu não vou ensinar não, porque senão o outro vai saber igual a mim ou mais do que eu. Esse egoísmo está fora do amor que se interessa por exercer o seu dom e abençoar o mais possível as pessoas que precisam da manifestação desse dom. Não busca os seus interesses. Volte lá um pouquinho para terminar o versículo. Não busca os seus interesses. Não se exaspera. Não se ressente Da atitude maligna ou maléfica de alguém. Não, ele não fica ressentido. Então, o amor não se conduz não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a coisa errada, com a coisa mal feita, com a coisa eticamente comprometida. O amor se regozija com a verdade, com a transparência, com a lealdade. Então, esse amor que marca os dons espirituais, é esse amor que gerencia os dons espirituais, é esse amor que faz com que cada pessoa se sinta capacitada para fazer o bem ao seu próximo sem qualquer reivindicação egoísta. Faz porque Deus abençoou a sua vida com o dom de abençoar os outros. Da mesma maneira que abençoou a vida do outro com um dom, que vai abençoar a sua vida. Aí nos abençoamos mutuamente. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor é um suporte fantástico para a geração de vida, de comunhão, de direção. O amor é suporte para as horas mais decisivas da vida. Quem ama encontra no amor um suporte extraordinário para vencer as adversidades, para vencer as incompreensões, para vencer os sofrimentos, para vencer as dores. E o amor, sobretudo, é extremamente crédulo. O amor é inocente no sentido de crer, porque ele acha que todas as pessoas diante dos olhos de Deus são tão especiais e tão leais quanto ele que ama. Então, muitas vezes, a nossa desconfiança não tem nada a ver com o outro, mas com a nossa vida destituída de tanto amor que nos faça confiar nos outros como Deus confia. E não quer dizer que nós tenhamos que apoiar as coisas erradas, mas só devemos fazer isso como tivermos evidências de que a pessoa de fato precisa ser corrigida. Enquanto for uma narrativa, enquanto for alguma coisa que a gente supõe, a gente tem que guardar isso e orar ao Senhor para que Ele mostre aquilo que deve ser mostrado. E quando a coisa for clara, então você pode manifestar-se sobre ela. Até então você tem que ter um ato amoroso de dar o benefício da dúvida, enquanto você não tem certeza que o outro fez alguma coisa errada ou fez alguma coisa passível de punição ou de repreensão. Então, vamos ter o cuidado para que o amor seja um suporte para as nossas relações. Vamos respeitar as pessoas, vamos cuidar das pessoas, vamos ser responsáveis pelas pessoas e cuidar da nossa fala quando nós falarmos com as pessoas. Vamos ter o cuidado de falar só o que é verdadeiro, só o que é certo, só o que está baseado na justiça, para evitar que a gente fale chocarrice, fale alguma coisa da qual venhamos a ser desmentidos depois, porque quando falamos não era verdadeiro, não era sério, não era seguro. Vamos cultivar esse sentimento nobre, que é o amor que respeita, que cuida, que é responsável pelos seus atos, pelas suas manifestações. E vamos torcer para que todos nós sejamos profundamente amorosos, de modo que não haja entre nós nenhuma situação que nos desqualifique enquanto membros do corpo que são responsáveis pela gestão dos dons espirituais que o Senhor derrama sobre a igreja para que uns abençoem os outros e que todos gerem uma confiança, uma segurança, uma estabilidade e que o corpo seja um corpo saudável, amoroso e que possa receber no seu meio aquelas pessoas que o Senhor vai trazendo. Porque a Bíblia diz que na igreja primitiva o Senhor acrescentava à igreja todos os dias novas pessoas, com o propósito de prepará-las para a cidadania do reino. Somos cidadãos do reino de Deus. Então isso é importante que a gente considere. Passe o próximo aí. O amor jamais acaba. Olha que coisa interessante. O amor não tem fim. É um dom que tem a eternidade como comprimento e medida, ou seja, é infinito. Então o amor nunca acaba. Por mais que você dê, você nunca perde, porque ele nunca acaba. Por isso que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O amor é a expressão do divino em nós. Por isso que nunca acaba, nunca chega ao fim. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, quer estejamos aqui, ali ou acolá, o Espírito do Senhor estará sobre nós. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Tudo é passageiro, mas o amor, ele é o condutor da sua vida. Ele não é um passageiro no veículo, ele é o condutor do veículo até o destino final. Próximo. Diz lá, ó, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Próximo. Alô? Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Concorda comigo? Então, quando vier o que é perfeito, quando a nossa corruptibilidade se revestir da incorruptibilidade, quando estivermos na dimensão da eternidade com o Senhor perante o seu trono, então o que é imperfeito passará e manifestar-se-á o que é perfeito. Veja só o que, que Paulo vai dizer no final das contas. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Então, Paulo está dizendo, quando a gente é infantil, pensa de modo infantil. Mas quando a gente percebe que o processo de crescimento está acontecendo, a gente busca a estatura do varão perfeito. Então, uma igreja não deve ser composta só de meninos na fé, mas deve ser composta de pessoas, homens e mulheres, robustos na fé, para que essa amplitude vá se manifestando, essa maturidade vá se percebendo, essa maturidade vá se revelando, e assim nós vamos vendo uma igreja cada vez mais madura, cada vez mais sólida, cada vez mais bem fundamentadas, a fim de que ela possa deixar a condição de menino e passar a condição de adulto, de homem. Paulo diz isso porque ele falou isso também para os seus discípulos, diz assim, eu não vos pude falar como a espirituais, mas tive que vos falar como a carnais, porque ainda sois meninos na fé, ainda precisais de leite para vos alimentar. Quisera eu poder falar-vos como a espirituais, dar alimento sólido, consistente. Então a igreja, às vezes, nessa fase mais infantil, precisa do leite. Mas à medida que ela vai robustecendo a sua musculatura espiritual, ela vai buscando alimento mais sólido, e ela vai buscando mais conhecimento da graça, mais compreensão da obra de Deus, mais consagração ao projeto de Deus. Então a igreja é chamada ao amadurecimento, e isto é fruto do amor, conforme vou lhes mostrar agora para encerrar. Próximo. Porque agora vemos como em espelho. Então nossa visão é meio que no espelho, obscuramente. Mas então chegará o tempo que veremos face a face. Agora a gente conhece parcialmente, porque a gente ainda não tem aquela plena maturidade. Mas a gente está caminhando para lá. A santificação é um processo. O envolvimento com o Senhor é um processo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o amor é o elemento motivador do nosso envolvimento com o Deus poderoso da criação, com a sua palavra, com o seu espírito, né? Então, agora conheça em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, tudo indica que nós estamos passando por um processo de transformação na direção da perfeição de Deus, do aperfeiçoamento. Por isso uma igreja deve aperfeiçoar-se. Deve ser uma igreja que se interessa por um crescimento salutar, por uma boa fundamentação. Por isso que eu vou encerrar aqui agora com os irmãos e vou abrir um outro texto para fazer a conclusão. Próximo. Então, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Então, fé é a nossa visão das promessas, é a visão do reino, né? Então, a fé... A esperança é aquilo que nós esperamos como resultado da nossa consagração, e o amor. Estas três coisas, mas prevalece o amor, porque de fato é o dom mais excelente. E se você procura dons espirituais, procure esse, porque esse é o que rege todos os demais. Se você quer ter experiências de dons espirituais, identifique qual que o Senhor lhe deu, mas tenha certeza que sobre o dom ou os dons que você tem, está o dom do amor, que é o mais excelente, a fim de lhe capacitar para ser o reflexo da essência de Deus no meio da comunidade onde você vive. Porque Deus é amor. Então a essência dele é o amor. Então se o amor está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, então significa que a essência dele está dentro de nós. E nós temos que, como membros do corpo, manifestar essa essência. Não apenas fazendo o que os dons dizem que nós devemos fazer, mas fazer tudo com esse motivo que nos faz agir por amor. Porque se eu não tiver amor, nada serei. Então, para ser relevante para o reino, eu tenho que fazer as coisas amorosamente. Não é isso? Vamos abrir aí, agora na carta aos Efésios, no capítulo 3, verso 16 a 19, para encerrar. Essa aqui é a conclusão. Efésios, capítulo 3, verso 16 a 19. Paulo faz uma oração pelos Efésios. E nessa oração, Paulo vai nos mostrar a excelência desse dom. Nessa oração, vocês vão perceber o quanto que esse dom chamado amor é decisivo para a sua maturidade espiritual, para a sua vivência espiritual e para a sua vitória como crente em Cristo Jesus. Ora, eu oro para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo no homem interior. Então Paulo está orando, eu oro, segundo as riquezas de Deus, para que ele, volte lá por favor, eu oro para que ele vos conceda. Então Paulo está pedindo que Deus conceda para a igreja, que a igreja seja fortalecida com poder no seu homem interior, através da obra do Espírito Santo. Então, Deus conceda para você o poder. Deus conceda para você que você seja fortalecido. Deus conceda para você que você seja extremamente sustentado no seu homem interior, que haja uma obra especial no seu homem interior, mediante a operação do Espírito Santo na sua intimidade pessoal. Porque nós somos batizados no Espírito Santo, formando o corpo. Mas agora precisamos ter uma experiência particular e pessoal com esse Espírito Santo que habita em nós, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. E por habitar em nós, que ele seja o instrumento de fortalecimento das riquezas da glória de Deus dentro de nós, para que nós percebamos a bênção de sermos crentes e de sermos membros do corpo, do qual o Senhor nos fala como sendo a sua igreja. Então veja o segundo passo, 16, 17 agora. Olha o que ele vai falar. Atenção lá, multimídia, próximo. Então, e assim habite Cristo no vosso coração, e assim o Espírito Santo vos fortaleça no homem interior. E assim, e dessa maneira, habite Cristo no vosso coração, aí, agora, não mais só pelo Espírito, mas pela fé. Nós precisamos ter a fé de que isso é verdadeiro, de que o Espírito habita em nós, ter a crença verdadeira, convicta. E então, para que Cristo habite o vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, qual que é o alicerce do corpo? Qual que é a raiz do corpo? O amor. O amor é que é a base construtiva da igreja. O amor é que é a base construtiva das relações interpessoais. O amor é que é a base construtiva da confiança, da compreensão, do querer mútuo, da ajuda, da solidariedade. É o amor que faz a base da igreja. Veja o próximo aí. Assim, afim, ó, então que seja o amor é a base e que Cristo habite no coração de vocês, a fim de poder descompreender, ó, para que que eu preciso Cristo habitando em mim? Para que que eu preciso o Espírito Santo me dirigir? Para que que eu preciso de fé? Para que eu preciso de poder espiritual? Para compreender com todos os santos, não eu isoladamente, mas que a igreja compreenda qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Tudo isso, altura, largura, profundidade, comprimento, e conhecer o amor de Cristo. Olha só, eu preciso de tudo isso para eu conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que aconteça algo especial com vocês, para que sejam tomados pela plenitude de Deus. Como é que você vai sentir a plenitude de Deus dentro da sua vida? Mediante a presença de Deus no seu homem interior, operando uma transformação poderosa, derramando o amor de Deus no seu coração, fazendo que os seus olhos sejam ampliados para você ver a amplitude do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Tudo isso baseado num amor verdadeiro, sincero e autêntico, para que você chegue a uma experiência com a plenitude de Deus. Que no fim de contas, é tudo que nos interessa, é sermos cheios da presença de Deus. E Deus é amor. Se formos cheios da presença de Deus, Ele fará em nós e através de nós manifestar o seu amor aqui no meio de nós. Faz sentido isso? Faz sentido? É? Então, concluímos aqui com este texto da palavra de Deus, que se nós queremos ver no corpo de Cristo a plenitude de Deus, se queremos ver nas nossas relações interpessoais o amor predominando, se queremos ver a união e tudo mais que é importante para a edificação de uma igreja, então devemos ter trabalhado no nosso homem interior, pelo Espírito Santo, a fim de que nós tenhamos uma percepção ampla do que Deus quer fazer conosco. E se temos ainda uma vida espiritual mais simples, ainda estamos na infância da nossa espiritualidade, não fique chateado nem aborrecido. Você tem um belo e lindo caminho pela frente, o caminho da maturidade. Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, era natural agir como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, acabei com a condição de menino. Ou seja, é possível evoluir, desenvolver e ampliar a compreensão do reino de Deus e o nosso envolvimento neste reino. Amém? Qual é o hino, Alex? No serviço do meu rei eu sou feliz, né? E é bom também aquele outro, né, Alex? Que alicerces tendes para construir, né? No futuro cantaremos, mas hoje é no serviço do meu rei eu sou feliz. Deus nos abençoe e vamos, enquanto os irmãos se organizam, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra mostra com clareza que o amor é o dom por excelência. O amor é o principal dos dons. O amor é que coordena todos os demais dons. Por isso diz a Bíblia que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ó Deus bendito, afasta os obstáculos que o amor possa encontrar em nossos corações. Libera esta chama de amor dentro de nós e enche-nos da plenitude do teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a bênção de experimentarmos este amor, e que possamos ser como rios de águas vivas, levando esse amor de dentro de nós para toda a congregação, e que todos juntos levemos este amor para a sociedade que espera de nós a manifestação desse amor divino. Ó Deus, esse amor diz na palavra que é irresistível, portanto, move-nos, enche-nos, transborda-nos com esse amor, e que nós possamos ser homens e mulheres, segundo o teu coração, marcando a vida das pessoas, sempre com o sentimento de amor, de cuidado, de atenção. Que a igreja seja um lugar de bênção, e que o amor seja a nossa marca distintiva. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.